Qué, você é ouvinte do 5 e 15, um podcast de entrevistas de 15 minutos em que quadrinistas falam sobre qualquer coisa, às vezes até sobre quadrinhos. Apresentação Felipe, 5 horas.
Oi pessoal, aqui é o Felipe e eu só gostaria de chamar a atenção pro fato de que esse episódio tem spoilers de Steven Universe. Então se você não tem assistido a série com frequência, ouça o episódio por sua conta e risco. Olá pessoal, eu tô aqui com o Rafael Rosa, que é um quadrinista que eu conheci no FIC em 2013. É 2013, não tô falando errado, né, Rafael?
2013, o antes desse ano, né?
Ano passado não teve, então isso mesmo, 2013. A gente sentou numa mesa, um do lado do outro, e conheci. E com quem que você tava na ocasião, Rafael?
Tava com o Beto Gomes, o outro quadrinista amigo meu do Maranhão, que a gente lançou uma mini-comic lá.
E é a outra metade da dupla, vocês trabalham sempre juntos, né?
Sim.
Tá, beleza. Quer falar um pouquinho sobre o teu trabalho, Rafael?
Eu e o Beto, a gente tá trabalhando muito com animação, não os nossos projetos. E aí a gente deu uma parada com a tira, por enquanto, mas... Tá lá, tem tipo uns 2 anos de tira no... Qualquer coisa pra mim tá ótimo, que a gente tá fazendo. Vai ver se produz algumas coisas, não pra esse ano. Na FIC desse ano e a Comic Con desse ano vão rolar. Mas ano que vem alguma coisa talvez saia.
Eu acho o nome da HQ excelente. Qualquer coisa pra mim tá ótimo. Eu lembro que eu voltei e muita gente pegava pra ler por causa disso. Falava, ah, esse aqui eu quero ver. Qualquer coisa pra mim tá ótimo.
É, a gente passou uma hora de brainstorm e até que alguém falou, pode ter qualquer coisa, pra mim tá ótimo.
Foi assim que surgiu?
É, a gente pensou, é um bom nome.
Mas então vamos falar um pouquinho de animação. Você falou que vocês estão trabalhando mais com animação agora.
Sim.
Como é que é? É independente mesmo? Só vocês dois? Tem mais alguém? Como é que tá?
No estúdio. A gente tá trabalhando no estúdio. A gente, por enquanto, não tá conseguindo fazer projeto nosso ainda. Tá trabalhando na Birdo, no estúdio Birdo.
Uhum. E o que vocês estão trabalhando? Você pode falar? Eu não sei se é segredo.
Já foi anunciado a série animada dos mascotes das Olimpíadas.
Ah, o dos braços com cor trocada? Tô ligado.
O gatinho lá e a arvorezinha, que são do Olímpicos e Paralímpicos.
Uhum.
Vai ter uma série curta, de episódios curtos na Cartoon, se eu não me engano.
Episódios curtos desses de menos de 1 minuto, sim?
2 minutos e pouco.
Olha aí.
Legal.
E vocês dois se conheceram onde? Vocês não são de São Paulo mesmo, né?
Não, no Maranhão. A gente fez faculdade juntos. Beto é veterano. Quando eu cheguei lá, já estava meio que saindo, mas a gente começou a fazer fanzine. Ficou fazendo fanzine o tempo todo lá, e até que Beto foi para o Canadá e eu vim para São Paulo.
E aí, foram para longe um do outro.
É, e aí a gente continuou fazendo coisas na internet, e até que ele veio para São Paulo, e aí a gente voltou a fazer coisas junto.
Massa. E... vocês entraram juntos no estúdio também? Como é que foi?
Não, ele entrou antes. Eu vim para São Paulo para trabalhar com ilustração, mas acabei trabalhando com animação e Beto foi para o Canadá e acabou estudando animação lá também. E aí quando ele veio, ele entrou nesse estúdio e aí eu esse ano que entrei no estúdio, que ele deu uma duplicada por causa desse projeto dos mascotes.
Uhum.
E aí agora... esse ano que a gente voltou a ficar bem mais próximo de novo, tipo, igual a época de faculdade.
Aí, você diz próximo um do outro, de trabalhar junto mesmo.
É, exato.
Entendi. E me diz uma coisa, o que é o teu background maior? É de quadrinhos ou de animação?
Então, eu faço quadrinhos desde criança. Tirinha, mais tirinha do que... Eu tenho dificuldade de fazer quadrinho longo. Mas eu sempre fiz quadrinho. Tipo, a animação mesmo eu aprendi quando eu vim para São Paulo, faz uns 5 anos que eu tô trabalhando com animação, porque ilustração e quadrinho não dão dinheiro. E a animação dá um pouquinho de dinheiro, dá um pouco mais de dinheiro.
E como é que foi essa mudança? Você chegou para apresentar no estúdio, tu apresentou teus quadrinhos e falou, olha aqui, eu faço quadrinhos e te contrataram para trabalhar com animação? Como é que foi isso?
Os caras, eu trabalhei no estúdio do Strychnina, que é o estúdio que fazia as animações da MTV lá, o Pudêncio, Mega Liga da MTV, tem aqueles, aquelas séries animadas.
Uhum.
E aí os caras acharam que o meu estilo era, casava com, os que ele, com o que eles faziam. E achei que era mais fácil me ensinar animado que ensinar um animador a desenhar no estilo que eles curtiam e tal.
Do jeito que você tá falando, parece que foi tipo, ah, não era o que eu queria, mas tá aí. E não, não foi não, assim, não, né? É, tem que falar,
é,
pô,
é porque, fui eu. A mão de obra de animação não é tão fácil. E aí eles acharam, até que, eles acharam que é mais fácil ensinar a animação pra alguém que já tinha um traço maneiro que funcionaria. E não é de, assim, a animação é complicada, mas você dá para aprender sozinho, tá? não é muito difícil, assim, tipo, com prática você pega o jeito. É ruim para quem, tipo, se alguém não desenha nada, entrar para animação 2D, principalmente...
Aí é mais complicado. É mais
complicado, mas se o cara já tem um traço legal, para fazer o desenho se mexer, é um passo mais curto.
E você sente que você, por estar trabalhando com animação... se envolveu mais com animação de uma forma geral? Tá assistindo mais filme animado? Tá acompanhando mais séries? Como é que é isso?
Minha série principal é Gravity Falls.
Ô, doido. Gosto também.
É o que eu assisto mais. Adventure Time, Steven Universe. Eu assisto mais séries animadas do que live action, ultimamente.
É mesmo?
É mais curto, é mais tranquilo. Eu não gosto desse comprometimento que essas séries... Eu nunca assisti Breaking Bad até hoje, porque eu acho um comprometimento que eu não tô preparado para ter com uma série, ter que assistir 8 temporadas de uma série.
Falar isso para namorada. Eu não tô preparado para um comprometimento. Eu não consigo assistir nem Breaking Bad.
tem que gastar... Você fala, hoje eu tenho que assistir mais um episódio. Tipo, Eu evito.
E onde que você assiste mais animação? Pelo Cartoon mesmo? Eu digo no canal, pela internet, no Netflix?
Tô sem TV, já faz... Desde que eu cheguei em São Paulo, não comprei uma TV. E aí é tudo pela internet.
Uhum.
Não precisa de TV pra assistir coisa hoje em dia.
É, TV tá uma coisa meio que... A gente também tem TV em casa, mas é só pra colocar na tela grande do Netflix, pra não ficar dividindo. Você não ficar assistindo no telefone também, enche o saco.
Assisto na cama, com o laptop, sujando a cama de Doritos.
Fazer uma sessão longa, assim.
Então, depois é só sacudir e limpar o resto de pipoca que fica no...
Mas, e você falou que Gravity Falls e Adventure Time são seus favoritos? O que tem em cada um deles que você acha massa?
Pra mim, o que tem mais cara de série de TV é Gravity Falls. Tem um arco, tem um desenvolvimento de personagens. E é tipo um Arquivo X animado, eu acho. Tipo,
adulto, né?
É, bem adulto. E essa segunda temporada, você tá acompanhando a segunda temporada?
Não, eu só assisti a primeira temporada ainda. Quando entrar a segunda no Netflix, eu assisto.
Não, a segunda temporada, eles revelaram quem foi o autor dos livros lá, do Misteriosos, que contam o segredo de Gravity Falls.
Ô, louco.
E aí, é um desenho animado, mas que tipo, tem esses episódios que mudam completamente o status quo da situação, aparecem as pessoas, começam a desconfiar umas das outras, tem toda uma trama que não é, tipo, a criança pode assistir de boa, mas é interessante para qualquer pessoa, tipo, eles constroem bem personagens, é bem escrito.
Uhum. Esse é o diferencial para ti, você acha que por ter esse tom mais adulto e de arco fechado e com cara de live action é a grande pegada do Gravity Falls?
E tem que ser bem escrito, né? O texto do Gravity Falls é muito bem escrito.
Uhum.
Os personagens estão muito bem elaborados. É a série que... Eu foda que ela a Disney lança ela, tipo, um episódio por mês.
É mesmo? Nossa, que exagero.
A segunda temporada começou, vai fazer um ano.
Caramba! Nossa, que exagero, sério mesmo.
Teve uns 15 episódios só.
Nossa.
E aí é complicado assistir, mas teve um episódio novo essa semana e o próximo vai ser em agosto. Então.
Cara, como é que pode isso?
Então é difícil. Mas eu tento acompanhar. A
galera gosta de maltratar os outros.
É, só não respeita. O Adventure Time que é mais tranquilo. Toda semana, meio que toda semana tem um novo e dá pra acompanhar mais de boa.
Mais tranquilamente, né? É, e, mas Adventure Time, de uma certa forma, não é igual o Gravity Falls nesse sentido, mas de uma certa forma eles também têm uma questão de, além do problema de cada episódio, ele tem uma ideia de um vilão por arco inteiro, ou de um grande acontecimento que está se construindo alguns episódios, né?
É, acho que a diferença é que eles vão construindo conforme vão fazendo. Acho que eles não têm um plano. Eu acho que eu já li umas entrevistas. Eles não têm um plano. Tipo,
é mesmo?
Um roteirista vai lá, escreve um episódio e acrescenta alguma coisinha. Aí, mais lá na frente, outro roteirista pega aquela coisinha que o outro fez e acrescenta mais um pouco. Aí, depois, eles vão construindo um em cima do outro, assim, do que o outro constrói. E aí, é uma forma interessante de abordar a narrativa seriada e tal.
Uhum.
Causa alguns problemas. Tipo, o final dessa última temporada deixou a desejar, que eles construíram... Eles foram construindo uns mistérios muito... É, muito estranhos, construindo uma mitologia meio bizarra, e eu acho que eles não conseguiram amarrar direito.
Ficou faltando.
Mas faz parte. Eu acho que o exercício deles é interessante. Que essa coisa de tentar fazer é como se fosse uma aventura para eles. Eles também não sabem o resultado do negócio, mas eles vão construindo.
Mas...
E saem umas coisas legais. Saem uma... De vez em quando alguém pega alguma coisa lá do começo que ninguém falou nada e eles tentam explorar mais. Aí fica... Eu acho interessante acompanhar. É diferente. O cara do Gravity Falls falou que já tem meio que o mistério todo fechado, já tem uma resolução. Ele tem um ponto onde ele quer chegar para amarrar a série. Isso é interessante também. Mas eu acho que Adventure Time tem essa outra pegada, que é uma exploração livre. Os caras estão aprendendo junto com o espectador também. Acho legal isso.
Massa isso. É, e você também comentou do Steven Universe. Eu também gosto muito dessa série. Quer conversar um pouquinho sobre o Steven Universe? Deixa eu ver se a gente tem tempo. Eu ainda tenho um pouquinho de tempo.
eu só acho maneiro. Eu acho que é mais coesa do que o Adventure Time. Eu acho que também tem um propósito os escritores da série. E assim, eu acho legal. Eles estão muito com essa coisa de falar sobre família, relacionamento. Eu acho interessante também. Mas das três é que eu acompanho mais naturalmente, porque eu acho interessante como eles estão escrevendo os personagens e essa coisa de fazer usar os clichês de anime para falar sobre família e relacionamentos. Eu acho bem interessante. E agora eles estão com uma pegada, estão explorando muito o lance da fusão que as personagens fazem. Como uma parte de um relacionamento íntimo entre elas. A Garnet, não sei se você já chegou nessa parte, revelam que ela é uma fusão de outras duas gemas que meio que são um relacionamento. Ela é um casal de gêmeos que se amam e estão sempre no estado de fusão delas lá.
Eu não sabia disso, não. Oh, super spoiler, não fazia ideia. Então,
foi mal, mas assim, é meio que um spoiler, mas é... Mas é interessante, o episódio que revela isso é bem interessante, que ela fala que é essa coisa sobre relacionamento. E todo mundo comenta que também é sobre relacionamentos gays, né? Tipo, são dois alienígenas mulheres, apesar de não ter homens na raça delas, que estão num relacionamento e assim, elas... E é bem interessante essa forma como eles exploram isso de dessa forma de se relacionar das gemas e tal.
Ah, que louco! É, o Steven mesmo, ele é um mestiço, né? Ele não é... Ele, o pai dele é humano, né?
É, a mãe dele fez um útero pra criar o... Elas são shapeshifters, né?
Que doideira essa série.
Você
começa a assistir achando que é uma sériezinha comum do Cartoon Network e de repente, são shapeshifters que tem um útero que ela criou só pra produzir uma criança. Nossa, ok.
É, e o Steven agora conseguiu fazer fusão com uma amiga dela, dele que é humana, tipo, que é meio a namoradinha dele na série, tá? Uhum. E aí, eu acho os temas interessantes, é. Uhum. Eles tocam os temas legais.
No final, ela tá acabando, tá tocando a musiquinha pra dizer que a gente tá no final do programa, e a gente fez um programa falar de animação mesmo, Rafael. Olha aí.
Ah, é um assunto que eu gosto, né?
Massa. Quer deixar alguma mensagem? Quer fazer algum jabá?
Qualquer coisa pra mim tá ótimo, tem a página no Facebook e um Tumblr. Que são as iniciais da frase, qualquer coisa pra mim tá ótimo, .tumblr.com. E que a ideia é esse ano a gente voltar a... Tá parado desde o final do ano passado e a gente vai voltar com, talvez com animação, mas com um formato diferente, talvez com um tipo, que a gente faz tira autobiográfica. E aí a gente tá a fim de fazer uma sessão com alguma tira que não seja... muito autobiográfico, que tem uma vertente diferente para parar de falar da gente mesmo, que às vezes enche o saco.
Mas que massa, eu vou ficar de olho então. Rafael, obrigadão pela participação. Um abração então, brother.
Abração.
Antes de vocês irem embora, eu só queria lembrar que a gente vai estar na Parada Gráfica em Porto Alegre. Eu vou estar lá com a Marília Bruno, a Samantha Flor, e não vou estar exatamente na mesma mesa, mas o Léo Finocchi vai estar por lá também, então vale a pena incomodá-lo e perder tempo com a gente. Dá uma passadinha na nossa mesa, a gente vai estar junto com a Samantha Flor e a Carla Pila. A gente se vê em Porto Alegre. Tchau!